Louvado seja Deus pela sua presença conosco, acompanhando o culto desta noite, onde nesse momento chegou a hora de nós estudarmos a palavra de Deus. Muito embora não tenhamos aqui um pregador apresentando uma mensagem, mas nós temos uma mensagem apresentada por três, por quatro pastores, e essa mensagem tanto de instrução, de conhecimento bíblico, doutrinário e também de esperança, alento que Deus tem para a sua vida e para a sua família. Você que está entrando conosco em nosso canal, talvez pela primeira vez, e quiser ganhar um presente da Igreja Adventista do Sétimo Dia Central de Curitiba, aparece aí em sua tela agora um link. Você pode acessar através do QR Code ou o endereço na internet para você ganhar um presente da nossa igreja. Se você precisar de que oremos por você, se você desejar estudar a Bíblia, através desse link, você também pode acessar ali. Nós estaremos fazendo chegar a você um estudo bíblico inteiramente grátis e também poderá estar fazendo parte das nossas classes bíblicas que temos aqui em nossa igreja. Classes de instrução da palavra de Deus. Bem, essa noite é um tema muito especial, um tema bastante polêmico da Bíblia, onde nós temos um mundo cristão, na sua maioria, entendendo e compreendendo o assunto da imortalidade da alma, como sendo o homem imortal incondicionalmente. O que isso significaria? Significa que incondicionalmente, se você morrer, aceitar Jesus ou não, você vai continuar vivo. Seria esta uma verdade bíblica? A propósito, eu quero dizer para você que nós temos um convidado especial, dois na verdade, para o programa de hoje. Um deles é o pastor Edilson Cardoso. Obrigado, pastor Edilson, pela presença sua aqui conosco no programa de hoje.
Privilégio, pastor André, estarmos juntos aí com todos os amigos da Igreja Central e demais pessoas que estão nos assistindo também.
Obrigado, pastor Edilson. Pastor Edilson é um amigão nosso aí, trabalhamos juntos, estudamos juntos, fomos contemporâneos ali no curso teológico, nos formamos juntos. E tinha um grupo aqui perguntando no chat, cadê o pastor Adriano? Pastor Adriano, pastor Adriano saiu para tirar 10 dias de férias, né?
Merecidas, né?
Merecidas. Pastor Adriano, um grande trabalhador, batalhador. E geralmente os pastores tiram 20 dias em dezembro, janeiro, 10 dias agora em julho. O pastor Adriano saiu para gozar de 10 dias de férias ali com a família. Foi lá para o Rio Grande do Sul e enfim, para visitar os seus pais. E temos aqui hoje, obrigado pastor Edilson por estar conosco. E nós teremos também um outro pastor convidado. E ele é um pastor de uma outra denominação cristã. Você vai conhecê-lo daqui a pouco, não saia aí da frente da sua tela. Espere, segure firme aí, você vai conhecer esse pastor de uma outra denominação cristã, você vai saber que denominação é essa também e qual é a opinião que ele tem, conhecimento que ele tem acerca desse tema da imortalidade da alma. E eu quero lançar aqui a primeira pergunta para o nosso pastor convidado de hoje, pastor Edilson. Pastor Edilson, muitas pessoas acreditam ali que nós temos uma alma, né? E que Deus colocou dentro de nós uma alma, o mundo cristão, né, acredita nisso, e quando a pessoa morre, a alma sai dela, vai para o céu, se ela acreditou em Deus, ou a alma vai para o inferno, ou fica aí, sei lá, vagando e assim por diante. Pastor Edilson, o que a Bíblia fala acerca disso? Nós temos uma alma que Deus colocou dentro de nós, e quando nós morremos, ela sai de dentro de nós, essa alma, e continua viva, como foi aquele tão famoso filme aí da década de 90, Ghost e outros tantos mais.
Puxa, pastor André, já chega pegando pesado assim, hein? Mas tudo bem, né? Bom, nós temos duas formas de tentar entender tudo isso, né? A primeira forma é nós tentarmos entender o que as pessoas pensam por aí. E tem alguns que dizem, né, a voz do povo é a voz de Deus, né? Mas isso é um ditado totalmente equivocado. Mas o que nós precisamos entender, então, é algo realmente concreto. Quem pode nos dar uma resposta verdadeira? E respostas verdadeiras a gente só encontra num lugar, na palavra de Deus, Deus falando conosco, né? Então, falando um pouquinho das teorias humanas e o que Deus espera, o que Deus quer nos ensinar, a gente podia mencionar um pouquinho a filosofia antiga, a filosofia grega, né, do dualismo, onde eles acreditavam que o corpo era um e a alma era outro. E isso influenciou muito o pensamento cristão. Inclusive, muitos cristãos influenciados por essa filosofia acreditam dessa forma. Mas isso não é o que a Bíblia ensina. E essa
pastor,
noite...
por exemplo, desculpa te cortar ali, sim, quando eu era criança, eu lembro, eu tinha 6 anos de idade, eu perdi um ente querido ali que morava conosco, era um tio do meu pai e morava com a gente. E eu tinha um medo terrível de... a casa era 2 andares, né? O tio Afonso tinha o quarto dele lá embaixo. Eu tinha um medo, se meu pai mandava à noite lá embaixo na lavação, ali, né, na lavanderia, para buscar alguma coisa, ficava do lado do quarto dele. Eu tinha um medo que ele fosse aparecer ali, porque é assim que a gente acredita, né? Que a pessoa pode aparecer, e alguns acreditam que ela aparece, mexe na coberta, aperta o pé ali, enfim. E isso acontece, pastor. Como é que é isso, então?
Tá, mas espera aí. Você tá agora indo num ponto que dá um pouquinho de medo, mas eu vou um pouquinho além. Eu tinha uns tios que gostavam de pôr terror na gente, né? E aí eles começavam a contar histórias, e as histórias iam um pouquinho além, eles iam colocar histórias de cemitério. Quem é que tem coragem de entrar num cemitério à meia-noite, sozinho, no escuro? Imagina, sei lá, se tinha medo da alma, né, do seu tio, imagina dentro do cemitério, então.
Como pastor,
é que
nem passava
isso?
Perto, quanto mais entrar no cemitério.
Poxa vida, hein? E o meu sogro contou uma vez que ele estava viajando a pé e aí achou um banquinho ali, deitou e dormiu aquela noite ali, né? Não tinha iluminação, não tinha nada. E quando ele acordou de manhã, sabe onde que era o banco? No meio de um cemitério. Então imagina só, né? O terror que ele sentiu, né? Depois, é claro, ele conheceu a palavra de Deus e aí descobriu que não precisava ter medo nenhum, né? Mas o ser humano é assim, ele tem muitos medos, e um deles é justamente esse, né? O medo da morte, né? E o medo de pessoas que já morreram. Mas vamos tentar entrar na Bíblia agora, né? Então, a filosofia bíblica não tem nada a ver com a grega, que prega o dualismo. Então, a Bíblia nos ensina, e nós vamos entender em alguns textos hoje, que o corpo e a alma são um apenas. E nós vamos tentar ver isso. A pergunta que o pastor André foi, ele colocou, nós temos uma alma? E eu poderia estender um pouquinho além e dizer assim, nós temos uma alma ou nós somos uma alma? E aí, você que está nos ouvindo agora.
Explica isso agora, como é que é? Eu tenho, eu sou? Não entendi essa questão aí, então.
Bom, para a gente entender a questão da nossa vida, ou da morte, né? Primeiro a gente tem que entender como é que nós somos formados. E nós cremos que Deus nos formou. Nós acreditamos, conforme Gênesis detalha para nós, né, que o ser humano foi criado por Deus. E olha o que diz então Gênesis no capítulo 2, verso 7. Então formou Deus ao homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser uma alma vivente. Então, para nós entendermos aí esse processo de criação e da alma sendo formada, vamos então lá para Eclesiastes, onde fala que quando uma pessoa morre, sai-lhe o espírito, né? Sai o fôlego de vida, e o pó volta ao pó, e o fôlego de vida volta a Deus. Então, quando Deus criou o ser humano, ele fez aquele bonequinho de barro ali, né? Fez os pés, fez as pernas, o tronco, os braços, a cabeça, fez tudo direitinho, bonitinho, uma obra de arte maravilhosa, e depois de tudo feito, era apenas um boneco ainda. Ele então coloca o fôlego de vida, o oxigênio que nós respiramos, né? E quando uniu o oxigênio, o fôlego de vida vindo de Deus, com o boneco de barro, o homem então, como acabamos de ler, passa a ser uma alma vivente. Então, respondendo a essa pergunta na Bíblia, nós não temos alma. Nós somos alma.
Obrigado, pastor. Então, significa o quê? Que quando Deus junta o corpo com o fôlego de vida.
O corpo, a carne, né?
O corpo seria a matéria.
A matéria, né? O barro, né?
O barro ali. Então, uma vez que juntou com o fôlego de vida, o coração começou a bater, o cérebro passou a funcionar, ele passou a pensar. Então, o ser humano passou a ser uma alma. Ele não tem.
Exatamente.
Ele é uma alma.
Ele passa a ser.
Mas, pastor, o senhor falou aqui, pastor, um texto de Eclesiastes. Não sei se você estava pensando nesse texto de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, né?
Isso.
Onde diz que o Espírito, né, volta a Deus que o deu, e o pó volta à terra. Eu quero até lançar essa pergunta aqui agora para o pastor David, né? Pastor David, você pode nos ajudar aí, porque como é que é esse negócio? A Bíblia diz aqui em Eclesiastes que, tudo bem, eu sou uma alma, ok? Mas o meu espírito volta para Deus. Então, esse espírito que volta para Deus, ele está lá no céu, ele está pensando, ele está olhando por mim, intercedendo por mim lá no céu. Meu tio Afonso, por exemplo, morreu, ou meu sogro, um outro ente querido aí de algum amigo que está nos assistindo, está esse espírito lá intercedendo, pensando, entendeu? Olhando, vendo a gente aqui. Como é que é isso, pastor? Porque a Bíblia diz que o espírito volta para Deus.
Vamos ler então, Eclesiastes capítulo 12, verso 7. E o pó volta à terra como era, e o Espírito volta a Deus que o deu. Primeiramente, vamos entender aqui. Toda vez que temos referências de fôlego de vida ou Espírito, nós encontramos no Antigo Testamento aproximadamente 390 vezes essa referência. E no hebraico, a palavra aqui para fôlego de vida, pastor, é ruach. Eu não sei se estou pronunciando corretamente, né? Ruach. E no grego, é pneuma. Olha que interessante, em algumas passagens da Bíblia explica o significado de ruach, ou fôlego de vida. Por exemplo, em Gênesis capítulo 8, verso 1, fala que é uma respiração. Juízes fala que esse fôlego, pastor, Juízes 15, verso 19, fala que esse fôlego significa vitalidade. Em Josué capítulo 2, verso 11, fala que esse fôlego significa também coragem. E em outras passagens, como Juízes 8, 3, Isaías 54, verso 6, Ezequiel 11, 19, fala que é uma disposição, são emoções, também é traduzido como coragem. Então nós percebemos no Antigo Testamento a palavra ruach, para fôlego, que significa algo vitalizante, uma energia vitalizante, provinda, na verdade, concedida por Deus. Em nenhum momento no Antigo Testamento nós encontramos que essa palavra fôlego significa uma entidade, um ser que vai a Deus, volta a Deus e ali se comunica com Deus, em nenhum momento. Mas nós precisamos entender que Deus é o Deus da vida, é Ele que concede todos esses atributos que eu disse a você, que significa fôlego. E no Novo Testamento a palavra pneuma também tem esse significado. Em nenhum momento também no Novo Testamento nós encontramos a palavra pneuma como uma entidade que sobe a Deus e se comunica com Deus após a morte. Não temos essa...
Mas, pastor, a Bíblia não fala do pneuma dos anjos?
Boa, verdade, boa pergunta.
Que Deus também é pneuma, que Deus é ruach, como você está falando, ruach ou pneuma.
Tudo vai depender também, pastor, do contexto aonde está a palavra. Por quê? O senhor mesmo, esse tempo atrás, conversou comigo a respeito desse assunto e disse, né? Por exemplo, nós temos a palavra banco. Quando você fala banco, dentro do contexto, pode ser banco de sentar, mas como também pode ser um banco no sentido de você ir e retirar o dinheiro de um banco. Ou seja, tudo vai depender do contexto da palavra de Deus. Então, você antes de você tirar uma conclusão de tal princípio, você também tem que ler o contexto, para não tirar também alguns textos fora do contexto e criar um pretexto.
Ok, pastor, entendi. Então, o espírito que a pessoa recebe, no caso, esse caso, o pneuma, o ruach, o ruach, né, que nós recebemos, é um fôlego que veio de Deus, que é a energia que veio de Deus, e quando a gente morre, a gente perde o fôlego, expira, volta para Deus que deu ali essa energia. Ela não é um ente, um ser pensante. E no que diz respeito aos anjos, que são espíritos, então é a pessoa dos anjos, que são seres espirituais, Deus é um ser espiritual, mas também é diferente do espírito dos anjos, porque Deus é Deus. E também tem o espírito de porco, né, que são dos anjos maus, que foram ali para dentro daqueles porcos. Tem um espírito que é o caráter, como você falou ali, e outras coisas e tal. Entendi, pastor. Obrigado ali, pastor David. Pastor Daniel, agora é contigo. Pastor Daniel, de onde é que vem essa ideia, então, de que se a Bíblia fala ali que a gente é um ser, como o pastor Edilson colocou, né? Corpo mais fôlego se torna um ser vivo, certo? O pastor David colocou aqui que o espírito volta para Deus, mas esse espírito não é um ente, não é um ser, mas é esse fôlego que a gente recebeu, não é uma entidade, né? De onde é que vem essa ideia, então, que tanta gente acredita, que tanta gente crê que a pessoa morre? Não morre, a alma vai para o céu, o espírito vai para o céu, continua vivo e assim por diante. Ajuda a gente a entender um pouco isso aí, pastor Daniel.
Pastor André, eu vou até usar um artigo de um americano chamado Dennis Bratcher. Ele não é adventista e ele é um teólogo e pastor também, teólogo e filósofo. E ele diz o seguinte nesse artigo dele, ele fala assim, sabe qual que é o problema de termos tantas religiões diferentes no mundo de hoje em dia? É porque a maioria das pessoas vem para a Bíblia com uma ideia pré-concebida e tenta pegar a Bíblia e encaixar nas ideias dele. Ao invés de ir para a Bíblia, como o pastor Edilson falou aqui, vamos perguntar, vamos olhar a Bíblia e ver o que, que a Bíblia responde para as nossas perguntas. Muitas vezes nós, sem querer mesmo, né, chegamos até a Bíblia já com nossas ideias prontas e só queremos pegar a Bíblia para encaixar. Então, ele diz o seguinte, esse pesquisador aqui, Dennis Bratcher, ele diz o seguinte, essa ideia, o pastor Edilson já colocou também, essa ideia de alma imortal não é uma ideia hebraica, ou seja, não tem nada a ver com aqueles que escreveram ali a Bíblia, o povo de Israel, o povo de Deus, o povo judeu. Essa ideia começou a ser mais divulgada a partir do ano 400 antes de Cristo, 400 anos antes de Jesus ter nascido, com Platão. Né? Então, só para dar um por cima rapidinho, o Platão ele traz uma ideia mais ou menos assim. Aqui tem um sofá, né? Então esse sofá está aqui no mundo material. E como ele é material, então automaticamente ele é um sofá mau, ele é um sofá defeituoso, entre aspas, por assim dizer, pecaminoso, tá? Mas se esse sofá existe, quer dizer que em algum lugar existe um sofá perfeito. Essa era aquela ideia que ele colocou lá do mito da caverna, né? Então, tudo aquilo que nós vemos por aqui é imperfeito. Então, se eu estou vendo o pastor Edilson aqui do meu lado e ele é matéria, então ele é imperfeito. Mas espera aí. Se ele é imperfeito e é um ser humano tão fantástico, tem alguma coisa, tem alguma coisa errada, porque não pode ser tão imperfeito assim. Aí o Platão vem com essa ideia de que junto com o corpo imperfeito dele, existe uma alma que está mais perto, mais pertencente ao mundo das ideias, ou seja, ao mundo da perfeição, do que da imperfeição. Então, o Platão, ele divide o Edilson em dois. O corpo, que é essa miséria, e a alma, que é super legal, perfeita, bonitinha, mais perto do divino do que do terreno. Mas coitado, o Edilson, quase perto do divino, está aprisionado nesse corpo terreno. Então, quando ele morrer, ele será liberto. Então, a forma de você libertar a alma do Edilson seria quando ele morre, e aí o corpo, que é impuro, continua aqui no mundo da matéria impura, e a alma vai para o mundo das ideias, o mundo perfeito e assim por diante. E o Platão, todo mundo já ouviu falar do nome dele, né? É um filósofo que influenciou demais a cultura grega. E a cultura grega é uma cultura que influenciou demais todas as outras culturas. Então, como a gente estava falando, 400 anos mais tarde, quando Jesus nasce, o mundo judeu já está completamente permeado com a cultura grega. E aí é uma mistura das ideias dos hebreus, né, com as ideias da cultura grega. Então, está uma mistura de ideias. Então, como esse autor do artigo falou, nós trazemos essa ideia que nós já ouvimos do seu tio Afonso, do parente não sei das quantas, nós trazemos essa ideia e aí olhamos para a Bíblia e queremos encaixar essa ideia grega dentro da Bíblia que nunca falou nada sobre uma distinção entre corpo e alma.
Pastor, mas isso começou somente com os gregos, não? Essa ideia de que quando morre, não morre? Ou a gente teria na Bíblia ali algum engano satânico, entendeu, do demônio ali, antes relacionado a essa questão de que morre e não morre? Quem é que lançou, o primeiro que lançou essa ideia aí de que, não tem problema que você não vai morrer, entendeu?
Ótima pergunta, pastor. Estava até escrito aqui, eu esqueci. Em Gênesis 3, verso 4, é a primeira vez que nós vemos essa ideia. Os gregos popularizaram, né, espalharam, mas essa ideia nasceu no coração do próprio inimigo de Deus. Quando ele chega para Eva e diz, você não morrerá, come da fruta que você não morrerá. Deus havia dito, né, a pessoa é mortal, então se você comer, você vai morrer. A Bíblia fala, o salário do pecado é a morte. A Bíblia inteira está mostrando, existe morte sim. Aí o diabo vem e fala, não existe não. Pode comer que vai dar tudo certo.
Vai continuar vivo.
Vai continuar vivo, de um jeito ou de outro.
Você vai continuar vivo. Teu corpo morreu, mas tua alma continua viva, teu espírito continua vivo, volta para Deus e tudo mais.
Mas então, por que as pessoas que acreditam que a alma vai para Deus, né? Que a pessoa morre e vai para o céu, então, por que elas sofrem tanto no sepultamento?
Pois
tinha que fazer festa, então, né?
Soltar fogos. É verdade. E mais ainda, né, se ela acredita que a pessoa morre e continua vivo, então, na verdade, como o Platão já dizia, é melhor, você ganha mais morrendo.
Pô, você vai ser perfeito, então, né?
Você vai ser perfeito, libertado dessa gaiola aqui.
Mas temos uma má notícia para quem está ouvindo, né? Isso não é bíblico.
Não é bíblico.
Isso não é de Deus. Então, não é verdade, né?
Então, pastor Daniel, se eu entendi, então, o seguinte... O primeiro que lançou essa mentira, essa ideia de quando morre, não morre, foi o próprio Satanás, lá no Jardim do Éden. Deus havia dito para eles, se vocês comerem do fruto, vão morrer. Né? E o diabo disse assim, não, certamente vocês não vão morrer. Então essa mentira foi o diabo que lançou lá no Jardim do Éden. Isso foi permeando a história humana ali e os gregos então popularizaram, chegou para nós e as religiões. Enfim, na verdade os gregos dominaram boa parte do mundo antigo ali. Né?
A parte cultural, eles
331 antes de Cristo,
né?
Até 168 antes de Cristo, foram os gregos que dominaram. E assim por diante, então, interessante quando chega em Jesus. E é por isso, então, pastor Daniel, quando nós chegamos nos dias de Cristo, a gente vê ali os discípulos no barco, no meio daquela tempestade, e Jesus vem andando por sobre as águas, e eles dizem, olha, um fantasma. Então vem daí essa ideia, né?
E eles já estavam tão cheios desse vírus da cultura grega, que daí eles misturam tudo, né? Então, Jesus andando sobre as águas, imagina, como vocês falaram do cemitério ali, uma tempestade, de repente o barco ali, a lua cheia está saindo entre as nuvens, de repente eles veem uma pessoa andando sobre as águas, óbvio que é um fantasma, baseado em todas aquelas histórias que eles já tinham ouvido dos seus antepassados e toda aquela ideia, aquela cultura. Só lembrando que isso não começou especificamente com os gregos, né? Os egípcios já pensavam, por isso que eles tinham aquela ideia de que o faraó tem que ser enterrado com bastante comida e com várias coisas, porque eles acreditavam que o faraó ia passar para outro lugar, então não era mortal. O que os gregos popularizaram foi, eles trouxeram a ideia de uma forma teoricamente mais lógica, né? E eles colocaram essa ideia de que existem duas partes em você, o material e a alma, que é o imortal.
Interessante que quando tudo que os gregos pregavam era tão forte que quando os romanos entraram dominando o mundo, eles dominaram a parte militar, a parte administrativa, né? Mas porém a cultura grega continuou durante o Império Romano, né? E na verdade permanece até hoje em muitos lugares, né? As influências da cultura grega, né? Porque foi muito forte, né?
Até hoje em nosso meio, né, pastor Edilson, nós somos fruto de pensamento e cultura grega, se estuda, se pensa como os gregos, enfim. Agora tem uma pergunta para você, pastor Edilson. Tudo bem, a gente viu aqui que o homem é inteiro, não tem uma alma, ele é uma alma, não é verdade? O espírito, dentro desse contexto que volta para Deus, não é um ente, é um ser, mas é o fôlego de vida que Deus havia dado lá no início, e todos aqueles que recebem esse fôlego de vida, não é verdade? Agora, tem um texto bíblico aqui, pastor Edilson, que dá um nó na minha cabeça. E talvez alguns que estejam assistindo ali estejam pensando nesse texto também. Que é o texto que está em 1 Pedro, 1ª carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18 e 19. Diz assim: pois também Cristo morreu, né? 1 Pedro 3, 18 e 19, onde diz, né? Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. E agora vem o versículo, né? No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. E agora, pastor Edilson, explica esse texto para a gente. Como essa questão de que Jesus foi pregar espíritos que estavam em prisão, então tem alguma coisa errada aqui, porque se o espírito não é um ente, um ser, Jesus de repente foi e pregou para um espírito em prisão, foi lá pregar o que para eles, o evangelho, para salvar espíritos que estavam presos? Explica isso aí para a gente, pastor.
Essa é tão fácil que eu vou pedir para quem responder aí. Mas, gente, primeira coisa é que a gente não pode pegar apenas um versículo da Bíblia e querer criar uma doutrina em cima dele, né, pastor André? Então, isso não existe. Biblicamente, interpretando a Bíblia, não podemos fazer dessa forma. Nós precisamos sempre seguir a Bíblia como um todo, a mensagem dela como um todo. E o pastor André acabou de ler aqui dois versículos, mas se ele lesse mais alguns versículos ali, já ajudaria a responder um pouco mais. E eu vou deixar você ler depois isso aqui, tá bem, gente? Então, em casa, você lê depois o capítulo todo de Pedro, aí você vai entender um pouquinho melhor. Mas quem quiser saber um pouco mais sobre esse assunto, eu vou tentar fazer um resumo aqui também, pastor Daniel, vou usar um artigo de um teólogo conhecido entre nós, né, pastor, doutor Alberto Tim. Ele escreveu, foi professor nosso também, né, e vai estar, sabe que vem aqui na Igreja Central, né, pelo menos ele vai estar participando da vigília, né, e ele escreveu isso em 1997, em julho de 97, na revista Sinais dos Tempos. E se você quiser, então, eu aconselho você a ler esse artigo por completo, para você entender bem esse contexto. Mas vamos tentar entender, eu vou tentar fazer um resumo aqui dele, pelo menos. Então, alguns teólogos, eles dizem o quê? Que esse pregar aos espíritos é uma menção. São duas teologias diferentes ali que eles colocam. A primeira é que são pessoas, são as almas das pessoas que viveram antes do dilúvio, ou no período do dilúvio ali, né, que Noé pregou, né, o pré-diluviano. Então seriam as almas dessas pessoas que morreram no dilúvio, que foram quem recebeu essa mensagem. E outra teologia, outra linha da teologia diz que esses espíritos eram os anjos caídos que durante todo o período, né, eles foram caídos e então Jesus foi pregar para os anjos caídos se arrependerem. Então vamos lá, a primeira menção que os teólogos fazem, a gente já descobriu aqui do que foi estudado até agora, que é ilógico, que não tem como acontecer. E a Bíblia também menciona que cada pessoa vai morrer uma só vez. Então não seria justo eles ficarem acordados ali, vagando por aí, depois Jesus pregaria para eles, e aí eles iam ter que morrer de novo, porque eles fizeram errado, não ia resolver nada mesmo. Então, essa primeira, ela já fica praticamente descartada com os textos que a gente fez aqui. A segunda teoria, também ela é inaceitável. Por quê? Porque os anjos caídos, eles continuam caídos hoje. Eles continuam fazendo o mal hoje. Não teria sentido Jesus ter pregado para eles sabendo que eles não teriam chance de arrependimento mais, sendo que eles já tinham rejeitado por completo o evangelho. Então, também não faz sentido. Então, quem seriam esses espíritos? Bom, o texto de Pedro, ele menciona que isso foi após ter Jesus deixado ali, né, o seu corpo de carne, ou seja, foi após ele ter ressuscitado e recebido a glória divina novamente. Então ele já não era mais humano ali apenas, né? Jesus foi sempre um humano divino. Ele, como diziam os nossos professores de teologia, né, ele era 100% humano e 100% divino. Mas o texto menciona aqui que Jesus já estava vivificado em espírito. Então a primeira parte menciona o quê? que Jesus já estava com toda a sua glória, ou seja, foi após a sua ressurreição que Pedro está descrevendo essa parte. E a segunda parte, então, pregando aos espíritos que estavam encarcerados, em prisão. O que seria isso? O objetivo que Pedro estava querendo dizer aqui é o quê? Que o ser humano, tanto os antediluvianos, como os pós-diluvianos, como nós vivendo hoje, na época de Noé, o representante de Jesus foi Noé. Noé pregou aquelas pessoas que estavam encarceradas na prisão chamada pecado. Essa era a prisão. Então, Noé já fez a pregação naquela época. E na época atual, na época de Pedro, então Pedro estava sendo usado para pregar também esse evangelho de Jesus. Então, a prisão é o quê? A prisão é o pecado. E os aprisionados são pessoas que morreram? É o espírito deles que vai receber a mensagem? Não. Aqui, o texto fala sobre esses espíritos em prisão, ele se refere a pessoas vivas, pessoas que estão vivas, não pessoas mortas. Se são pessoas vivas, quem são elas? Eu, você, cada um de nós. Então, todos aqueles que estão presos no pecado, a estes então é que Jesus prega essa mensagem de salvação para remover da prisão do pecado.
Obrigado, pastor Edilson. Então, deixa eu ver se eu entendi bem aqui. Significa que a palavra espírito nesse contexto corresponde à pessoa, a um indivíduo. Assim como o banco pode ser o banco da praça, o banco de sangue, o banco de instituição financeira, o banco de leite, o banco de órgãos, o banco de dados. Nesse contexto aqui, essa palavra espírito se refere à pessoa. Pessoas que viveram antes do dilúvio, que estavam presos no pecado, que receberam ali a mensagem do evangelho, da salvação. E nós que recebemos hoje também, que aqueles que estão presos, que estamos presos no pecado, recebemos também a mensagem do evangelho para a libertação do pecado
e podermos ser salvos. Então, pessoas vivas, porque o morto não tem direito à salvação.
Não tem direito à salvação.
Não adianta de nada pregar a um morto, orar por um morto, por quê? Porque o seu corpo deixou de existir, como a gente acabou de ver, e a sua alma, o fôlego divino, voltou a Deus, ou seja, não existe alma por aí para receber mensagem.
Ok, obrigado, pastor.
O evangelho é para os vivos, então, né,
pastor? O evangelho é para os vivos.
Você está vivo?
Estamos vivos, amém.
Então vamos nós, né? É para nós.
Amém por isso. Obrigado, pastor Edilson. Pastor David, apesar de tudo isso que nós temos estudado, tem um texto aqui ainda que deixa, ou pode estar deixando alguém com a pulga atrás da orelha ali. A Bíblia fala, não eu, de que tem um rei de Israel que foi lá numa médium espírita e pediu para vir e consultar o espírito de Samuel, e Samuel apareceu para ele. E agora, me explica isso, pastor David.
Pastor, quando a gente lê 1 Samuel, nós precisamos ler com muita atenção, com muito cuidado. O que as pessoas fazem quando lê esse texto? Elas leem sem prestar atenção nas vírgulas, nos detalhes. Por exemplo, quando você lê o verso 11, diz assim, ó, então lhe disse a mulher, quem te farei subir? Ela perguntou para Saul quem que ele queria que ela pudesse ali chamar, né? Justamente porque quem era essa mulher? Era uma médium, era uma feiticeira. Então ela não era uma pessoa que acreditava em Deus, era uma mulher que acreditava
em... Peraí, pastor, deixa eu ver se eu entendi.
Outros espíritos.
O texto está falando quem que você quer que eu faça subir?
Sim.
Quer dizer que vem de baixo ou vem de cima?
Vamos descobrir. Então. Porque primeiramente nós percebemos aqui, quando você estuda um pouco sobre o que essa mulher era, o que ela fazia, ela não trabalhava com coisas corretas, né? Era com coisas pesadas. Mas olha só, primeiro ela pergunta para Saul quem que ela queria que ele... que subisse da onde, né? Ele estava acreditando que subisse do além, né? Mas olha só que interessante, vendo a mulher, a Samuel, aqui em nenhum momento diz que ela viu e conhecia Samuel, em nenhum momento. Primeiro ele pede, né, que era para chamar Samuel. Agora ela, vendo a mulher, a Samuel, gritou em alta voz, ela se assustou porque primeiramente ela não conhecia esse indivíduo. Ela disse, gritou em alta voz, e a mulher disse a Saul, por que me enganastes? Pois tu mesmo és Saul. Agora ela diz assim, respondeu-lhe então o rei, não temas o que vês. Então a mulher respondeu a Saul dizendo, vejo um Deus que sobe, um Deus com D minúsculo, que sobe da terra. Então, continua, perguntou ele, como é essa figura? E ela respondeu a ele, né? Vem subindo o ancião e está envolto numa capa. Em nenhum momento aqui a Bíblia descreve que ela conhecia Samuel e que era Samuel. Não temos aqui uma base bíblica. A base bíblica que temos aqui é que esse ser não era Samuel. Por quê? Porque a própria Bíblia diz em 2 Carta de Coríntios, capítulo 11, o verso 14. Nós vamos descobrir aqui quem é. Será que era Samuel que veio do além, conforme foi aqui imaginado, né? Ó, e não é de adivinhar ou de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. E não é muito, pois que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça e o fim deles será conforme as suas obras. Então, nesse texto nós encontramos uma evidência de que esta mulher, ela tinha contato com espíritos. Mas não eram espíritos, conforme eu disse, né? Espírito sentimento, emoção, energia vitalizante. Esse espírito aqui era um espírito de anjos caídos, era o próprio Satanás. Então o próprio demônio aqui se aperfeiçoou de um ser pelo qual ela disse que era um Deus que ela estava enxergando. Ela não disse que era um profeta, ela não disse as qualidades de um profeta. Pelo contrário, ela viu aqui uma pessoa, um ser pelo qual nós sabemos que não está do lado de Deus. Então, pastor, sem dúvida, a pessoa que morre, ela não sobe, ela não vive aqui na terra. Pelo contrário, o inimigo também, ele é astuto e faz de tudo para se aperfeiçoar de seres que já se foram.
Pastor, eu estava pensando aqui, né, quando diz no texto ali em 1 Samuel 28, que diz, né, como é a figura que vem aparecendo, né, entendo que era Samuel, versículo 14, versículo 15, Samuel disse então a Saul, Samuel disse a Saul, por que me inquietaste fazendo-me subir? Então disse Saul, muito angustiado estou porque os filisteus, para daqui, para lá, vai falando. Se Samuel tivesse morto, ele não subiria, ele desceria do céu, né?
Exato.
Porque quem vem, a ideia de subir é de quem desceu. Desceu, o diabo desceu. Então ele estaria subindo e se mostrando como um espírito ali, se fazendo passar por Samuel.
E todas as palavras de Samuel, se você ler com mais atenção, você vai ver que é sempre negativa. Agora, como que um servo de Deus, sendo um homem honrado por Deus, iriam falar sempre palavras negativas, de acusação, de julgamento, e não palavras de esperança, uma palavra assim de reconciliação, de recomeço. E nós não encontramos isso nesse texto. Ou seja, verdadeiramente não era Samuel. Não era Samuel.
E eu lembro aqui também, pastor, de um texto que está no livro de Deuteronômio,
capítulo 18,
versículo 10, né? Onde Deus havia dito ali, olha só, você que está nos assistindo, veja que interessante esse conselho de Deus para nós, né?
Pastor,
a propósito,
deixa eu fazer uma menção apenas antes de você ler esse texto, porque talvez alguns perguntem assim, mas como é que fulano de tal tinha morrido e ele apareceu e falou com a esposa, falou com o filho, falou com o pai? E a gente já ouviu histórias sobre isso. Existem histórias.
E acontece de fato.
E acontecem. E eu queria mencionar uma que o pastor Sidral mencionou para a gente certa vez, de que uma pessoa foi à guerra. E lá na guerra, ela morreu na guerra, a mãe recebeu a notícia que seu filho tinha morrido, e ela desesperada, então a vizinha falou para ela, não, eu tenho a solução, vamos chamar aqui um necromante, e ele vai trazer o seu filho para conversar com você. E ela conversava com o filho todas as tardes, e aí ela conversava e ficava aliviada e ficava tranquila, mas de repente sabe o que acontece? Estaciona um carro na frente da sua casa, desce daquele carro uma pessoa com muletas e quando ela olha, era o seu filho. O governo tinha errado, ele não tinha morrido, ele tinha sofrido ali grandes perdas, perdeu seus órgãos, seus membros, na verdade, mas ele não tinha morrido, ele estava vivo. Então, com quem que essa mulher estava conversando, se o seu filho estava vivo ainda lá em batalha?
Bom, a mentira de que continua viva é do diabo, né? Então ele se faz ali. Eu lembro, falando desse texto aqui, pastor, diz assim, ó, Deuteronômio 18, a partir do versículo 10. Diz, não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro. Versículo 11, nem encantador, nem necromante. Necromante é quem consulta os mortos. nem mágico, né? E nem quem consulte os mortos ali, literalmente falando. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, a Jeová, o Senhor Deus. E por estas abominações o Senhor teu Deus te lança de diante de ti. Ou seja, consultar os mortos de acordo com a Bíblia, Deuteronômio capítulo 18, versículo 10 a 12, diz que para Deus, Deus chama de abominação. Ou seja, se Deus abomina, eu não devo fazê-lo, né, pastor?
Exatamente.
Então a gente tem que tomar cuidado ali. Pastor Daniel, e agora, pastor Daniel, a Bíblia fala lá em Apocalipse, capítulo 6, versículo 9, que tem almas que clamam debaixo do altar. Como é que é essa questão? Mas antes de você responder, eu quero dizer para você que está nos assistindo aqui, se você tem alguma pergunta, pode colocar ali no chat para a gente. Obrigado pela sua audiência também. Não saia daí que nós já estamos quase entrando com o pastor convidado. Pastor muito querido, amigo nosso de uma outra denominação cristã, que vai estar conversando conosco aqui daqui a pouquinho, depois dessa pergunta do pastor Daniel, e nós vamos ter ele aqui conosco para conversar um pouquinho como é que ele vê essa questão da imortalidade da alma. É o homem imortal? Não, ele é mortal, imortal, incondicional, condicionalmente, enfim. Mas já vai entrar aqui conosco. Pastor Daniel, como entender esse texto aí de almas que clamam debaixo do altar, conforme Apocalipse 6, 9, né? E também aquela parte ali da Bíblia em Mateus 10, 28, que diz assim, não tema quem mata o corpo, mas aquele pode matar o corpo e a alma. Como entender isso aí?
Professor, bem legal. Então, aproveitando que vocês dois falaram aqui, que também depende do contexto. O pastor David também mencionou isso, né? A gente tem que entender o contexto. Não dá para eu pegar uma palavra, um verso e montar uma doutrina em cima dela, né? Então, eu vou aproveitar essa questão que o senhor colocou aqui e trazer mais um verso parecido com esse aí também, que é a Gênesis 4, onde Caim mata Abel e aí Deus fala, o sangue do seu irmão clama da terra a mim. E aí? Essas almas estão debaixo do altar, o sangue do Abel clamando. Como que funciona toda essa questão? Então, mais uma vez, nós temos que entender o contexto. Então, quando a gente vê outros versos da Bíblia, por exemplo, Salmos diz que na morte não há recordação, os mortos não louvam o Senhor, nem descem a lugar nenhum. E cadê aqui o outro que eu estava procurando? Ou seja, vários versos na Bíblia mostram que o morto não está pensando, sonhando, planejando. Ele simplesmente está dormindo, né? Jesus chama a morte de sono antes dele ressuscitar Lázaro, né? Ele fala, Lázaro está dormindo.
A propósito, pastor, se me permite, agora você falando em Lázaro, né? Imagina se Lázaro tivesse morrido e ido para o céu.
Pois é.
De repente Jesus ressuscita ele. Eu, se fosse Lázaro, acho que eu ia ficar bravo com
Poxa,
Jesus.
Poxa, Jesus, eu estava lá bem bom.
Volta.
Ô, senhor, por que o senhor me ressuscitou? Eu estava tão bom lá no céu.
E agora outra, e se ele estivesse lá embaixo? E se ele estivesse lá embaixo? Jesus ia simplesmente trazer ele lá de baixo para na terra de novo? Então, não faz sentido, não é lógico. E mais uma vez, se ele estava em algum lugar, será que a Bíblia não ia ter que escrever ali, alguém não ia ter que colocar o que, que ele viu? Eu ia ser o primeiro a perguntar, e aí, Lázaro, esses 3, 4 dias aí, o que, que você viu? Como é que foi? Você seguiu a luz? Enfim, né? Mas ele não sabe de nada. Por quê? Porque ele estava dormindo. Então, pegando o contexto, qual que é essa ideia quando Deus fala para Caim que o sangue de Abel está clamando por justiça? Deus está simplesmente usando ali uma figura de linguagem. O sangue de Abel não representa que o Abel está lá, por favor, eu estou aqui chamando. Não, ele está dizendo, olha, eu conheço a injustiça que você fez e o ato que você fez clama por justiça. Não é que o Abel clama, mas a situação clama por justiça. E agora pegamos essa ideia e vamos no verso que você acabou de falar aqui. Apocalipse 6, 9. As almas que estão debaixo do altar. Quem são essas pessoas que Apocalipse está falando? São pessoas que morreram de forma injusta porque estavam proclamando o evangelho e foram mortos. Isso quer dizer que essas pessoas estão lá debaixo do altar de Deus? Também é um lugar estranho, né? Todo mundo lá amontoado debaixo do altar? Não. Quer dizer simplesmente pelo contexto que Deus entende a situação, entende que foi uma situação injusta e não esqueceu daqueles que morreram, e Deus está organizando para que no plano, de acordo com o plano da redenção, isso possa ser resolvido. E pastor, aproveitando esse ponto, que nem agora você tinha falado, né, o de Mateus aqui, achei aqui. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Vamos entender o contexto mais uma vez. Aqui o corpo, no grego, é soma. E a alma é psique. É o mesmo psique que a gente usa para psiquiatra, psicologia. O que, que é a sua psique? A sua psique é o estudo de quem você é. Né? Então, nesse contexto aqui, Deus está falando, a Bíblia está falando de você. Por exemplo, eu posso sugerir um paralelo, antes da gente terminar aqui? Faz um paralelo com um computador. Então, vou usar o meu amigo pastor Edilson aqui de novo. Vamos fazer de conta que a vida do pastor Edilson, eu vou comparar ela com um computador. Então, para o computador funcionar, o que eu preciso? Eu preciso do hardware, ou seja, a parte física, que é o corpo dele. Eu preciso de mais coisas também. O computador é um só, mas eu preciso, além do hardware, eu preciso ligar ele. Eu ligo ele aonde? Na tomada. Então ali eu tenho a energia que alimenta o computador. Ele só pode funcionar se ele tiver o hardware e se ele tiver a eletricidade. E essa eletricidade eu posso chamar de espírito, porque Deus soprou o fôlego
de vida. Seria só energia, então.
A energia que Deus deu. Tanto é que em Eclesiastes que fala que o fôlego volta para Deus, significa que é mais ou menos dizendo que Deus está desligando a tomada. Então não é assim, Deus foi lá e tirou o fôlego de vida. Não, ele simplesmente deixou de fornecer. E o terceiro ponto é, se eu tenho o hardware, se eu tenho ali a máquina, se eu tenho energia, mas eu não tenho programa ou não tenho software, aquela máquina não funciona. Tá? E o que, que seria esse software? No caso do Edilson aqui, o fôlego de vida é a vida dele, o hardware é o corpo dele, mas quem que é o Edilson, a sua individualidade, o seu software? Esse, dentro desse paralelo, seria a psique, né?
Que seria
a mente dele, né? Inclusive, a Bíblia mostra muito bem que qual que é o desenvolvimento do pastor Edilson chegando mais perto de Deus. Ele tomando decisões certas que vão formando o caráter dele, né? O Edilson tem duas filhas, então conforme as decisões que elas vão tomando agora, você como um pai ali, querido, certinho, né? Você indica as decisões corretas, claro que quem vai tomar é ela. Mas o que, que você fala para elas? Olha, se vocês tomarem essas decisões, a sua vida vai para esse rumo aqui, ó. Mas se você tomar aquelas decisões, a sua vida vai para aquele rumo ali, ó. O que o Edilson está dizendo? Conforme aquilo que você coloca dentro da sua mente, conforme o software que você está fazendo download dentro da sua máquina, é que mais tarde o seu caráter vai estar para esse lado ou para aquele lado. Tá? Então, essas almas que estão debaixo do altar, eu poderia dizer nesse paralelo que Deus está guardando a individualidade daqueles que morreram. Por quê? O Edilson morreu hoje. Como é que o Edilson vai ressuscitar quando Jesus voltar? Para onde foi a mente do Edilson? Para lugar nenhum. Deus simplesmente sabe onde ele está, guardadinho lá, a mente do Edilson, mas ele dorme. Quando você tira o computador da tomada ou tira o fôlego de vida do computador, o que, que acontece com ele? Para de funcionar. Mas e se eu der uma martelada no seu laptop, pastor André? Você vai ficar muito triste? Vai, mas você vai ficar doido porque você perdeu todos os seus sermões da sua vida inteira? Não, porque onde estão os seus sermões que você escreveu nos últimos 20 anos?
Eu agora coloco tudo na nuvem, né?
Ah, então você vai ficar triste porque o computador quebrou. Mas onde estão os seus sermões? Eles estão na nuvem. Entendeu? Então, eles estão armazenados em algum lugar. Você pode vê-los? Não. Eles estão funcionando? Não. Eles estão em estado, entre aspas, dormente. Lembra quando Jesus vai ressuscitar Lázaro? Ele fala, Lázaro, dorme. Ele dorme. A mente dele está armazenada em algum lugar.
Sua individualidade, seu caráter, sua personalidade.
Tudinho.
Todas as suas características, é isso então?
A sua psique está armazenada. E, para terminar, eu só quero usar um último verso aqui, pastor, onde isso fica bem legal, bem claro. 1 Tessalonicenses 4, verso 14. Olha só, esse é um verso muito comum que a gente usa para falar sobre a volta de Jesus e a ressurreição dos mortos. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Jesus está vindo de onde mesmo? Do céu. Ele trará de onde? Espera aí, a gente não acabou de falar que o Edilson morreu e não foi para lugar nenhum, mas aqui está falando que ele trará. Vamos ver o próximo verso, verso 15. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Peraí, ele vai trazer ou ele vai ressuscitar daqui? Os dois. Ele vai trazer a individualidade, a psique do Edilson, que morreu na nossa história, tá? Do céu, que está com ele, guardado em algum lugar, e ele vai ressuscitar o hardware, o corpo do Edilson que está aqui. E ele vai simplesmente colocar de novo os dois funcionando através do fôlego de vida.
A individualidade ali.
A individualidade.
Obrigado, pastor. Eu estou vendo aqui que o Wellington Silva, Gouveia, colocou aqui, como explicar então o texto de 2 Coríntios 12, 2, né? Onde diz, conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo também não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. Bom, uma boa pergunta essa sua, Wellington. A curiosidade aqui são duas, né? Primeiro é que nem ele sabia se era no corpo ou fora dele, né? Ele não tinha essa ideia. Mas diante do contexto bíblico que nós entendemos, pode ser que Deus tivesse levado esse homem, que no caso Paulo, ele como um ser completo, o seu corpo lá para o céu, pode ter levado. Mas pode ter levado também em visão, não é verdade? Ou somente em pensamento, a gente não sabe, dentro desse contexto. Bom, eu quero agora chamar aqui, né, o nosso convidado, mais um convidado especial. Temos aqui mais de 1000 pessoas assistindo conosco online nesse momento. Agradecemos aí a sua audiência, esperamos que esse programa esteja abençoando a sua vida com essas revelações de Deus, tirando as dúvidas ali com relação à alma, espírito e imortalidade. E eu quero convidar nesse momento meu amigo pastor Walter Krieger. Pastor Walter já está ali prontinho, apostos para entrar conosco. Boa noite, pastor Walter.
Boa noite, pastor André. Uma satisfação participar desse debate aí, não como debatedor, né?
Que bom, pastor, que bom, pastor.
Também assistem, boa noite, os pastores dali também, Deus abençoe a todos.
Que legal, pastor Walter, a gente fica muito feliz aqui com a sua participação. O pastor Walter é um amigo aí que nós ganhamos em Cristo Jesus, já faz algum tempo, né, pastor, temos nos conhecido, temos estudado a Bíblia juntos. O pastor Walter tem contribuído aí também com seus conhecimentos, inclusive, vocês que assistiram aí, dois sábados atrás, o primeiro tema da série Mistérios Revelados do Apocalipse, né, eu dei uma contribuição ali acerca das dimensões do santuário, conforme estão lá no livro do Apocalipse, né, no capítulo 21, e foi o pastor Walter que fez todos aqueles estudos das dimensões, do volume, o que caberia dentro, inclusive proporcionalmente, o que representaria no globo terrestre, né? Daí esse pastor teólogo, queridos que nos assistem, o pastor Walter Krieger, ele é um pastor teólogo da Igreja Batista. Por muitos anos esteve atuando na igreja, continua ainda como voluntário em Cristo Jesus. Eu quero fazer uma pergunta aqui, pastor Walter. Como é ser um pastor batista, um pastor da Igreja Batista, e mudar esse conceito com relação à doutrina, uma doutrina tão marcante para a Igreja Batista, e não só para a Igreja Batista, pastor Walter, para a Igreja evangélica, não é verdade? Cristã, de modo geral, de que a pessoa, quando ela morre, se ela aceita Jesus, ela vai para Deus e está com Deus. Essa é algo assim muito forte, muito entranhado. Eu tenho amigos batistas também, que já tive estudando a Bíblia, e esse é um tema que é difícil de aceitar. Quando você olha na Bíblia a claridade, né, que a pessoa que morreu, ela dorme, são 58 vezes que a Bíblia fala que a alma que pecou está dormindo, o ser que pecou está dormindo, e assim por diante. Pastor Walter, compartilha conosco, como foi para você, pastor, se deparar com esse estudo, né, e mudar a sua percepção e ter hoje uma outra percepção acerca desse assunto? Conta pra gente um pouquinho, pastor.
Olha, pastor André, primeiro eu precisei enfrentar a formação recebida desde a infância, desde criança, que a gente escuta falar, né? E foi solidificado na formação teológica, inclusive. E a gente ensinava isso. Eu ensinei, pregava sobre o estado intermediário, inclusive, preguei várias vezes sobre isso, mas... E também, diante da posição de toda a cristandade, praticamente, né? E a minha dificuldade também foi que o Adventista era considerado assim como seita por muitas denominações, né? Coisa que eu também precisei enfrentar, né? E o desafio veio também escutando a mensagem da TV Novo Tempo e indo ali na Igreja Adventista do Jovevê, que eu precisava levar o meu vizinho. Era já de idade, ele queria ir na Igreja Adventista, eu me voluntariei, levando eles todo sábado na igreja. E aí eu escutava as mensagens, aí comecei a questionar essa posição. Foi difícil fazer uma revisão teológica frente à tradição cristã como um todo, mas eu achei necessário fazer questionamentos. Principalmente, eu questionei porque tem grandes teólogos de influência teológica muito grande que fizeram esses questionamentos e também mudaram de posição, né? Então, essa foi a maneira, assim, como eu enfrentei essa situação.
Pastor, obrigado aí pelo seu... Se colocar na posição do Senhor, né, como um pastor da Igreja Batista, que tem essa compreensão desde a infância, né, que pregou sobre isso, que defendeu, que ensinou sobre o estado intermediário e assim por diante, que reconhece, pastor, que isso não é somente uma questão da Igreja Batista, mas da cristandade ali praticamente como um todo, né? E de repente se deparar com aquilo que o senhor falou, com uma seita, né? A seita adventista, que não é uma igreja, uma seita. Como é que o senhor olha hoje, pastor, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, a sua ideia, a sua compreensão com relação a uma seita e assim por diante? Porque o senhor assumir uma posição dessa, né, tão humilde, pode abençoar muitas pessoas também, não somente com o seu testemunho, mas com a sua compreensão ali com relação ao adventismo e assim por diante. O senhor poderia contribuir com a gente, pastor? Qual é a sua visão de seita e enxergar o adventismo como seita?
Não, hoje não, né? Hoje não mais. Porque escutando as pregações, lendo sobre as doutrinas adventistas, eu pude perceber que, na verdade, seita tem a gente define como seita com relação à salvação por Jesus, à doutrina da justificação, as coisas mais básicas, elas devem definir se aceita ou não. Então, o adventismo, ele prega. Uma vez escutei com o Silas, aqui do Juvivê, estava fazendo um acampamento para as crianças, ele perguntou o que salvava, se era o sábado, se era a guarda da lei, se era obras, e ele disse o seguinte: olha, pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. E ele citou, inclusive, João 14,6, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, para mim, se resolveu isso, ou seja, a salvação é através de Jesus. E outra coisa, o assunto trindade. A gente, batistas e adventistas, creem da mesma forma na trindade. O batismo também é por imersão, a justificação é pela graça, por meio da fé, a santificação é o Espírito Santo que produz em nós. Nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos na eternidade. A obra de Jesus Cristo, Espírito Santo, Deus Pai. Existem doutrinas que são específicas do adventismo, né? Por exemplo, o sábado, a justiça, a justificação do período de 1870 para cá.
Ao juiz investigativo.
Investigativo, específico, o santuário, né? Inclusive, do santuário eu não vejo tantas diferenças, porque a gente crê praticamente igual, né? O santuário, tabernáculo, as aplicações do Novo Testamento, Hebreus, é praticamente a mesma coisa. Então, eu não vejo mais dessa forma como seita, eu acho que são irmãos em Cristo Jesus, e dessa forma precisam ser enxergados para mim, né?
Pastor, hoje o senhor entende, então, conforme nós temos estudado aqui nesse tema, né, desta noite, sobre a imortalidade condicional da alma, né? Ou seja, aquilo que Jesus disse, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, uma condicionalidade para viver eternamente é crer em Jesus, e só aqueles que crerem terão a vida eterna. Não é uma questão de que quem não crê vai ficar vivo ainda no inferno e assim por diante. Pastor, que implicações o senhor acredita que teria isso na vida de uma pessoa, certo? Que não crê na imortalidade condicional, crê na imortalidade incondicional da alma. E existe alguma implicação até mesmo com relação à salvação dessa pessoa? O senhor poderia nos ajudar nessa questão, não?
Pois olha, quando eu precisei estudar bastante para ter essa visão diferente, precisei estudar desde que como é o homem formado, né? E isso com base não a lendo assim, informações, mas eu queria formar minha convicção teológica sobre esse assunto. E aí eu precisei ir pesquisar, por exemplo, esse livro aqui do Samuel Bakioc, né? Estudei esse livro de capa a capa, John Stott, F. Bruce, Karl Barth, Emil Brunner e Lutero, Atkinson, inclusive o William Tyndale, que é um especialista em grego, ele diz assim: eu não estou persuadido de que eles já estejam em plena glória. Então, frases assim, eu precisei verificar de como montar essa minha convicção agora de que o homem é um ser integral e que o dualismo é base no conceito grego, que a tradição grega, Platão, os órficos, eles acreditavam, criam na transmigração das almas, e tudo isso eu fui montando, né? Então, a 1 Coríntios 15 diz que os que são em Cristo ressuscitarão na sua vinda. Então, eles ressuscitarão ainda. E João, ele diz, todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. E o entendimento sobre o inferno, o uso da palavra dormir, que sempre que Jesus se refere à morte, ele usa a palavra dormir. O apóstolo Paulo, no Antigo Testamento, e Jesus diz assim: olha, as palavras que eu digo são espírito e são vida, né? Então, tudo aquilo que Jesus fala, a gente tinha que prestar atenção. E isso foi montando a minha convicção, né? Na verdade, o que deu a cereja do bolo para a minha convicção foi o Dr. Rodrigo Silva, quando ele falou numa exposição que ele tinha defendido uma tese de doutorado. Eu fui atrás da tese e eu vi que, lendo a tese, tenho aqui em casa um resumo da tese dele, quando Jesus diz: hoje estarás comigo no paraíso, baseado em Lucas 21:43, o Rodrigo Silva, na tese dele, ele vai... Em 5 anos, ele chegou à conclusão de uma regra gramatical do grego koiné, de que o uso soi lego semeron mei emu, né? Te digo hoje estarás comigo no paraíso, que a regra é a seguinte, que quando existe pronome, verbo e advérbio, o verbo se liga ao antecedente. Então, são coisas que eu fui colocando e juntando até chegar a essa convicção. E eu vi que essa influência da imortalidade, ela pode produzir o seguinte: a dualidade corpo e alma, a imortalidade, ela pode nos levar a certos pensamentos, como, por exemplo, o corpo peca. O espírito é puro, é nova criatura, ele não peca. Já existem pessoas que pregam isso. Emil Brunner, ele diz o seguinte: o mal não é o ato do espírito, mas da natureza sensual e não o pecado. Dessa forma, ele retira o aguilhão do pecado para a carne. E o homem como um todo não é pecador, mas a carne é culpada. Eu posso terceirizar a responsabilidade. O corpo sofre para que o espírito seja salvo. Então aí vem monastérios, correntes, procissões e esforços. E o Bacchiocchi, ele diz também que o dualismo é uma das razões para o surgimento do secularismo no mundo atual. E na missiologia, eu pensei o seguinte, eu deduzi o seguinte aqui, que o dualismo corpo e alma cria uma influência de vida secular, uma separação, vida secular e vida espiritual. Eu não enxergo tudo é espiritual, comer é espiritual, fazer exercício físico é espiritual, conversar é espiritual, e tudo isso, nós estamos em Deus, então não tem como separar.
Ou seja, pastor, seria uma influência espiritual ou para o bem, para Deus, ou uma influência espiritual para o mal, que pode me levar à morte eterna, e não para a vida eterna. Eu achei interessante, pastor, que o senhor mencionou ali, terceirizar, né? Tipo assim, eu não sou mais culpado por isso, enfim, eu estou colocando nas costas do meu corpo, que é mal, pecador, tudo isso, meu espírito que é bom. E também tem uma outra coisa, né, pastor, que seria a questão de que eu então não preciso cuidar do ser humano como um todo. Eu posso só cuidar dele ali para que pregar Jesus, para ele ser salvo, mas ele pode continuar usando drogas ou usando coisas prejudiciais à sua saúde, à sua vida, porque o corpo é mau mesmo e vai morrer. Seria isso, pastor?
Sim, a ênfase maior, inclusive, desde quando o Nilson Fanini vinha para Curitiba fazer cruzadas, e a ênfase sempre era essa: é a salvação da alma, não é da vida integral, holística, né? O cultivo da alma parte do corpo, a alma que importa. Então eu invisto na disciplina da alma, eu abandono a disciplina do corpo, cuidado do corpo, porque 1 Coríntios 6,6 diz: o corpo é templo do Espírito Santo. Mas quando eu faço a separação, eu não preciso cuidar muito do corpo, eu posso relaxar com o corpo, não tem problema nenhum. E o especialista William Tyndale, né, ele coloca assim: que a pessoa morre e vai para a glória. Se ele vai para a glória, vai para a alma, vai para o céu, né, é vão pregar a ressurreição da carne, pois a esperança da imortalidade está na esperança da ressurreição.
Isso significa, então, que o próprio Cristo Jesus ressuscitou em vão?
Pois é.
Porque ele não serviria mais como uma esperança de que nós um dia iremos ressuscitar. Entendemos. Exato. Pastor. Pastor Walter Krieger, meu amigo, eu quero aqui te agradecer a esse amigo de coração pela sua participação aqui conosco nesse programa, dando o seu testemunho, compartilhando dos seus conhecimentos e também da forma como você chegou a essa conclusão bíblica, não é verdade? Que não é meramente um ensinamento adventista, mas é um ensinamento bíblico, né? E por isso o senhor passou a crer nesse ensinamento bíblico, né? E louvado seja Deus por isso. Pastorzão, amém. Conto com a sua participação aqui outras vezes em nossos programas. Muito obrigado. Deus abençoe a você, Cláudia, aos seus filhos lindos aí. E que Jesus volte logo quando a gente vai estar para sempre lá no céu com Jesus. Obrigado, pastor. Amém. Grande abraço. Deus abençoe ricamente.
Estou à disposição.
Ok, queridos que nos assistem, nós chegamos então ao final do nosso programa dessa noite, Imortalidade ou Ressurreição. E eu quero deixar aqui a última palavra e também a oração com o nosso pastor aqui, pastor Edilson Cardoso, que é um dos administradores aqui da nossa região, do nosso campo aqui em Curitiba, também para a região litorânea e sul do estado do Paraná. E pastor Edilson, traz para a gente uma palavra de alento para aqueles que perderam algum ente querido, como a família do Roque que perdeu, né? O Roque faleceu nesta noite, também a Juliana que perdeu a sua mãe de Covid, outros tantos. Que palavra, né, diante de tudo isso de conforto nós poderíamos ter aí, pastor Edilson?
Pastor André, nós como pastores temos alguns ofícios, né? Entre eles o de fazer sepultamentos. E às vezes torna-se até algo rotineiro, né? A gente estar em um local onde as pessoas estão em luto, estão sofrendo, estão chorando, mas deixando ali o lado profissional, né? Que a gente não consegue, é claro, separar do lado emocional também, né? E isso se fez uma grande realidade quando eu tive que fazer o sepultamento da minha avó. E aí não era apenas um conhecido que eu estava ali fazendo o sepultamento, mas era de alguém que eu amava, de alguém que eu convivia, que morava ali a poucos metros da minha casa, 100, 200 metros da minha casa, que duas, três vezes por semana, no mínimo, eu estava visitando ela, a gente amava muito. E aí você fazer o sepultamento de alguém nessa situação é algo terrível. E tanta gente sofrendo, tanta gente chorando ali, né? Puxa vida, ela era tão legal, tão bom e tal. Mas esse é um dos textos que em qualquer sepultamento eu gosto de fazer. E eu gostaria de deixar para você esse texto. Não as minhas palavras, mas a palavra de Deus. O que Paulo escreveu, inspirado por Deus, que traz para nós hoje uma palavra de esperança, de tranquilidade, de que em breve nós poderemos reencontrar os nossos queridos. Em 1 Tessalonicenses, a gente já leu uma parte dele, o pastor Daniel leu, mas Paulo diz assim, 1 Tessalonicenses 4, verso 13, ele começa dizendo: não quero, irmãos, que vocês sejam ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Paulo começa aqui evocando a esperança. Ele começa a falar para que nós tenhamos conhecimento. E pelo conhecimento, como nós estudamos a palavra de Deus, a palavra nos liberta, ela nos transforma. E queridos, não precisamos mais nos entristecermos como aqueles que não têm esperança. Por quê? Porque se nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Jesus trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. E agora vem as palavras de esperança: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Queridos, esta é a mensagem de esperança. Mas só eles? Não, depois Paulo diz, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos então juntamente com eles arrebatados entre nuvens para o encontro nos ares com o nosso Senhor. Esta é a única esperança que precisamos ter, o que Deus deixa claro para nós. Queridos, eu já perdi alguns entes queridos, você também. Você perdeu alguns hoje, alguns de vocês perderam hoje. E nós temos a certeza de que em breve Jesus vem. Para quê? Para acabar com o pranto, com a dor, com o choro, com a morte. Em breve Ele vem, e Ele vem para ressuscitar os nossos queridos que já descansaram no Senhor. E eles que já têm guardado a sua recompensa, que já fizeram a sua parte, que já confiaram em Cristo, que um dia já se entregaram a Jesus, eles também poderão ser salvos. Mas eles, o que tinha que ser feito, já foi feito. Eles só aguardam. Mas agora para você que está vivo, essa é agora, então, a maior de todas as oportunidades. Para mim e para você, nós ainda temos oportunidade e esperança de encontrarmos a salvação. Busque a Cristo, leia a sua palavra, entregue-se a Ele hoje, dê a Ele o seu coração. E dessa maneira, você também estará garantindo o seu passaporte para o encontro com os queridos e com o maior de todos os queridos, que é o Cristo Jesus, que em breve nós veremos lá no céu. Que Deus te abençoe.
Obrigado, pastor Edilson, que palavra de conforto. Para aqueles que perderam algum ente querido, não é um adeus, mas um até logo. Jesus está voltando. Queridos, muito obrigado pela sua audiência, pela sua presença. Decida por Cristo Jesus, acesse o link ali que aparece na sua tela, pedindo um presente, pedindo também um estudo bíblico. Nós vamos ter prazer em entrar em contato com você. No próximo domingo, não perca mais um estudo de temas polêmicos da Bíblia. Nós vamos estudar sobre o inferno eterno. É um tema também bastante polêmico. Existe, não, como é que é as expressões bíblicas para o inferno? Venha estar conosco, traga seus amigos para se conectarem conosco, recebendo também a bênção do Senhor através do estudo da palavra. Feche os seus olhos e vamos orar a Deus. Querido Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pelo estudo desta hora, pelas bênçãos que o Senhor nos tem dado, pela revelação da Tua Palavra, pelo testemunho do pastor Walter, pela presença aqui dos pastores colegas, toda a equipe, Senhor Deus, que proporciona a realidade de podermos transmitir esse culto. Muito obrigado por todos. Abençoe a essa equipe, a esse grupo, a essa igreja, todos os que nos assistem, e venha logo nos buscar, Senhor, para enxugar de nossos olhos toda a lágrima. E assim estarmos contigo para sempre, num lar onde não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque todo esse mundo mau de pecado terá passado. Venha logo, Senhor, te pedimos em nome de Jesus. Amém.